Olá, investidores! Muito bom dia, sexta-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorenzi e vou terminar a semana com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
Bom dia. Tudo beleza? Bem, bom?
Beleza. Vamos lá, turma. Começar aqui da parte internacional. A gente já vinha comentando com vocês desde o começo da semana. Acho que hoje é um dia muito importante. Daqui a uma hora, em pouco menos de uma hora, 9:30 da manhã, teremos a divulgação do payroll. O dado aí mais importante do mercado de trabalho dos Estados Unidos, a projeção do mercado é uma geração de 214 mil novas vagas, eu acho que é bem importante porque o mercado está sim ainda com uma probabilidade maior, são 54%, se não me engano, de chance de corte de juros nos Estados Unidos em junho, mas esse payroll de hoje e o CPI na quarta-feira que vem vão realmente ser os dois grandes dados que vão mostrar se essa probabilidade vai se concretizar ou se realmente vai voltar o debate se há espaço para corte de juros nos Estados Unidos nesse médio prazo. E aí até estava debatendo ontem, uma turma aqui no banco, talvez se não for junho, começa a ficar, será que vai ter esse ano? Porque aí basicamente já começa a ter outras sazonalidades, de inflação mais à frente que podem até impedir de ter esse corte de juros esse ano. Aí com certeza teria uma reprecificação global grande dos ativos. Mas além disso, Bruno, apesar de todos esses ruídos, na parte de juros lá fora, que tem impactado bastante o fluxo internacional, as bolsas dos Estados Unidos, na média, seguem performando. Tem dias de volatilidade óbvio, um pouco maiores, uma realização de lucro, etc., mas o sentimento e o humor ainda é positivo para ações US,
Cara, acho que é porque a atividade ela segue muito bem, então, a despeito dos juros altos, o ambiente de atividade ainda em bom patamar, apesar de gradualmente desacelerando, uma inflação que a gente pode discutir aqui se ela não está caindo na velocidade que o mercado inteiro esperava, tanto aqui quanto lá fora, mas ela é cadente, Você coloca uma série mais longa de deflator lá do PCI, ou enfim, o próprio CPI, core, cheio, o que for, ele mostra uma inflação cadente desde o fim da pandemia. Então, assim, tudo bem, a gente pode discutir se não está na velocidade ajustada, adequada ou esperada, mas a verdade é que atividade no bem, inflação cadente, você começa a ter esse benefício, você começa a gerar um benefício para a equity, onde você enxerga a receita expandindo, não, obviamente não todos os setores, e a parte de custo barra despesa, ela, enfim, deixando também de aumentar de uma forma relevante como foi no passado. Se você não comprime custo e a receita ela começa a expandir relativamente bem, você tem expansão de margem,
E eu acho que também tem um flow, A gente ainda tem um caixa disponível relevante ainda para aumentar a alocação por lá, Então acho que, de novo, o mercado abre hoje lá fora uma leve alta nos Estados Unidos, mas deixa esse alerta aí a todos, 9:30 da manhã, o mercado com certeza vai tomar alguma direção mais forte aí após a divulgação dessa atividade aqui do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Além disso, tem quatro membros do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, falando ao longo do dia, então também deve movimentar bastante o mercado. Dólar está de lado lá fora também, com poucas variações. O que chama atenção, mais uma vez, é o mercado de commodities. Muito agitado aqui o news flow, ontem o petróleo também com bastante volatilidade, passou de 90 dólares, o Brent está 91 dólares agora, segue nessa tendência clara de alta nesse curto prazo. Aqui deixar uma luz de alerta aqui, esse Brent começar a se aproximar aí dos 100 dólares vai prejudicar bastante essa discussão de queda de juros e inflação mundo afora, turma. Então acho que é importante a gente monitorar isso. E até o Gio comentou com a gente ontem que basicamente essa força do petróleo recente vem da demanda. A gente realmente está tendo uma oferta mais restrita. Ontem a OPEP anunciou novos cortes aí de produção, se não me engano 2 milhões de barris por dia, mas a gente está vendo uma demanda forte, a atividade está forte, como o Bruno comentou, então acho que isso que preocupa ainda esse cenário de petróleo muito forte, ter que ter reajuste em preço de matérias-primas e combustíveis, então isso traria ali uma inflação para a cadeia de produção à frente. Então acho que fica bem de olho nisso. Minério de ferro tenta se recuperar um pouco, sobe 0,5% aí a 98 dólares, mas aí sem dúvida do TRI é o grande destaque negativo, Bruno?
É, o resultado essa parte do minério, a gente, de fato, subestimou, de certa forma, essa questão daquele rally do final do ano passado e o quanto de componente efetivamente ali especulativo, barra expectativa de estímulo viria, Agora, o 98 com 100, pelo que a gente conversou com várias empresas do setor, ele também acaba sendo um suporte, porque isso, de novo, isso não existe uma conta, não tem uma estatística fechada, né? Mas quando a gente fala em conversas, esse 98 com 100, ele é basicamente o custo marginal.
Entendi.
Então, para a gente, para as empresas, né, pelo que a gente tem conversado, isso tem uma sensação meio que de piso em termos do preço de minério de ferro. Agora,
abaixo disso não faz sentido a exploração.
É, você não é economicamente interessante você explorar. E aí, não só minério, mas várias outras commodities ao longo do tempo acabaram sendo impactadas nessa frente. A gente volta e meia discute esse tema por aqui. Mas, de fato, esse 98 com 100, acho que o principal recado hoje é que, para a gente, isso é um preço que parece realmente piso. Agora, o segundo tri, como o preço foi pior, o preço realizado às empresas, pelo que a gente tem apurado também, vai ser pior do que a expectativa. Essa parte de mineração, ela tende a ter um segundo tri realmente mais fraco.
Boa. E, pessoal, para ficar de olho na semana que vem, né, só para vocês anotarem aí, né, temos aí CPI e a ata da última reunião do Fed na quarta-feira, e decisão do Banco Central de juros, né, do Banco Central Europeu na quinta. É óbvio que a gente vai semana que vem comentar com vocês, mas já deixa anotado aí no caderninho, quarta e quinta, dois dias bem importantes no mercado internacional. Acho que a quarta é a mais importante, que é o CPI, né, como eu comentei. O Bitcoin tem uma leve queda aí, 66 mil dólares, 67 praticamente ali, na verdade. Aí esse mercado está em consolidação, né, depois da grande alta recente, na mesma discussão de juros, tudo que a gente está comentando agora aqui, realocação no portfólio dos clientes, a gente está vendo aí esse mercado também se consolidando um pouco, né? O Bitcoin há pouco tempo atrás estava 28 mil dólares, né? Foi 73, né, recentemente. Mais algum ponto no global, Bruno? O que tem? Acho que só isso, né?
Não, cara, acho que do global, esse só tudo isso, né?
É o debate de juros, não tem jeito, né?
Cara, é o debate de juros. Acho que esse ponto que você comentou do petróleo, ele é importante pra caramba. O quanto desse movimento ele pode, entre aspas, atrapalhar aqui a decisão de corte de juros. O Fed sempre tende a olhar essa discussão, né, de combustíveis, né, enfim, ele olhar o núcleo, mas petróleo alto significa preço de gasolina mais alto lá fora, isso é o que mais impacta bolso do consumidor.
Sim.
E deveria levar realmente a uma piora ali de atividade caso ele fique no patamar alto. Agora, quando a gente também, assim, lendo alguns relatórios, pensando na própria OPEP, parece que também não há um interesse deles em destruir demanda. Então, a despeito de estar 100, da 90 dólares, não nos parece hoje que o cenário base deles é levar esse petróleo para um patamar muito alto a ponto de destruir demanda. Então, a gente ainda segue ali com aquele cenário desse 85 com 90, sendo um número ali para o ano.
Boa. Turma, então esse é o resumo do óbito do mercado internacional, as bolsas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, abrindo em leve alta, mas com volume mais baixo, todo mundo esperando esse dado agora, né, 9h30 da manhã. A Europa até tem uma performance pior, né, fazendo um catch-up, um acompanhamento do dia de ontem, né, que foi mais negativo na parte internacional. No mercado de commodities, a tendência ainda é a mesma, petróleo para cima e minério de ferro para baixo, aqui nas questões, né, específicas de cada um. No Brasil, turma, vamos lá, agenda macro está um pouco mais tranquila aqui no Brasil, nenhum grande dado para a gente ficar de olho, vamos refletir bem essa perspectiva aqui do payroll, como eu já adiantei. Na próxima semana, a gente tem IPCA de março na quarta-feira, vendas no varejo na quinta e volume de serviço na sexta. Então, quarta, quinta e sexta, três datas importantes aqui semana que vem na parte de dados. Lembrar a todos, na última reunião do Copom, a autoridade retirou, né, o Ford Guidance, ou seja, né, para as próximas reuniões no plural, eventualmente agora está contratada mais uma queda de 0,5%, e na reunião de junho, a reunião está aí aberta, vamos dizer assim, né, o Banco Central está, né, fazendo até uma linha com o Banco Central americano, data dependent, né, ou seja, vai esperar, né, o avanço dos dados. Hoje o mercado precifica uma queda de 25%, né, na reunião de junho, então seria 50% em maio, e 25%, né, já em junho, ou seja, uma redução do ritmo de corte, mas é óbvio que isso vai ser calibrado os dados daqui até lá. E que tipo de dados? Esse IPCA, por exemplo, na semana que vem, que é IPCA de março, é super importante na quarta-feira. Nessa linha, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, participa de evento em São Paulo, 10 horas da manhã, e o presidente Lula participa de evento em Pernambuco, né, e Ceará hoje também. Bruno Lima, essa questão de juros, né, a gente olha, né, o mercado reprecificou um pouco, né, o ânimo ali, já junho já seria o base case hoje, matemático, já reduziu o pace para 25 bips. A gente está tendo um primeiro trimestre, dá para ter um primeiro trimestre, vamos dizer assim, bem diferente do final do ano passado. É um mercado bem mais volátil, gringo com 25 bi de resgate aqui. Então dá para dizer que a gente está com um pouco mais de cautela ou abrir oportunidade de alocação aí, vis-a-vis do que a gente viu movimento do ano passado? Né?
Cara, eu acho assim, vamos pegar exemplo aqui, né? Pegando o número. Se a gente pegar o olho do furacão, a renda estava R$13, R$14, alguma coisa por aí. Hoje está quase 18. E isso quarto tri desse primeiro tri. Mesmo com juro alto, o juro continuou caindo, mas digo assim, a economia ainda está trabalhando no juro que não é esse juro da ponta, né? Não é o das 25, a gente está trabalhando ainda no juro mais alto. O que eu queria chamar a atenção é que, a despeito de tudo, dinâmica de juro, reprecificação, curva, enfim, as empresas do lado doméstico, elas estão conseguindo, de fato, fazer essa... trabalhar muito bem, entregar resultados extremamente resilientes a despeito de uma economia que está vivendo em juros de dois dígitos. E isso, de alguma forma, começou já, é que a gente às vezes passa despercebido, mas isso já se refletiu uma parte em preço. Então, a gente fica sempre aqui buscando ponto de inflexão.
É porque a Vale e a Petra às vezes impactam muito, ou o Ibovespa em si.
Exato, não, você está fazendo essa conta ontem. Se você pegar de abril de 23 até hoje, o índice saiu de 100 mil para 129 mil pontos, beleza. Se você pegar Petro, bancos e mais umas duas ações, isso equivale a mais ou menos uns 26 mil pontos. Dos 100 mil de abril 23 até hoje. 26 mil pontos, ou seja, você tem 85 empresas do Ibovespa que estão abaixo ali. Beleza que a Vale aqui é o principal detrator, né, o principal parte negativa aqui da história. Mas você tem 80 empresas, 85 empresas do Ibovespa que estão abaixo ali da superfície, que, cara, estão vivendo no mundo dos 100 mil pontos. Só que aí é uma discussão de tese a tese, caso a caso.
Claro.
Então, você pega assim, a construção civil vai ser afetada por juro alto. Cara, Cirela performando bem, Minha Casa Minha Vida performando bem, média alta, as prévias operacionais estão surpreendentemente boas. O varejo parou de entregar resultados ali, surpreender negativamente, vamos colocar desse jeito. Você pegar a inadimplência, mesmo no segmento de financiamento ao consumo da parte de varejo, está vindo melhor. Então, assim, para a gente, o micro, ele está gerando uma âncora ali, um suporte de valuation, que, a despeito de, né, toda a turbulência e ruído que acontece na parte macro, ele te dá uma probabilidade razoável de você conseguir gerar ganho de capital nesse preço. Acho que essa é a principal mensagem aqui da história.
Boa. E nessa linha, pessoal, então acho que a gente realmente está no cenário macro aqui de queda de juros. A velocidade, né, e o tamanho do ciclo, a depender, claro, dos dados e principalmente também do ritmo de queda de juros lá fora. Se o Fed, por razões de dados, não iniciaram um ciclo de corte de juros lá fora, é muito difícil pensar, né, num ciclo mais longo aqui, numa Selic mais agressiva. Agora, tudo depende, óbvio, como eu comentei, nesse dado agora de manhã, CPI, né, na quarta-feira que vem, aqui no Brasil também, IPCA, então realmente estamos aí de olho nesses dados aí, nesses primeiros meses do ano. Além disso, a gente está com uma volatilidade maior aqui no Brasil ontem, principalmente envolvendo as questões da Petrobras, né, e possível troca, né, da presidência, possível distribuição de dividendos, ainda, né, muitos ruídos e notícias, né, jornais, né, e etc., ainda nada oficial, né, da companhia, o que aparentemente estaria marcado uma reunião segunda-feira, né, entre o presidente Lula e o presidente João Paulo para discutir esses assuntos. Então, aqui de novo, né, cria um grau elevado de incerteza para a companhia. Ontem o papel trocou de lado umas quatro vezes com intensidade de movimento grande, né, de preço, 3% para baixo, 3% para cima, um volume bem, né, expressivo. Mas para o outro lado, a gente olha esse petróleo, $90 aí também, né, e o último resultado operacional da companhia foi bom. Então, por um lado, a gente fica nessa gangorra de um operacional forte e de um mar aí de ruídos na questão de governança.
Acho que assim, tem pontos, obviamente tem pontos aqui que a gente tem que observar. O que é risco, mas hoje, cenário básico, com o que tem hoje de informação na tela, com o estatuto da Petro atual, enfim, com a governança que está posta. 80% do business da Petro, ele é 75%, 80%, né? Mas enfim, é produção de petróleo, exploração e produção. Esse negócio está rodando muito bem. A 85, $90, a Petro vai gerar mais caixa, tudo mais constante. Mesmo ela não pagando extraordinário, dividendo extraordinário, ela vai te pagar um dividend yield da ordem ali de... Nesse nível agora pode chegar a seus 15%, 16%, um petróleo nesse nível. Se o petróleo for para 75, esse dividendo extraordinário fica mais próximo ali de 12 com 13, dependendo, obviamente, do preço da Petro, porque é percentual. É caixa, está gerando caixa. Ela vai te pagar esse negócio. O risco é, obviamente, você... Aí você tem lá os gatilhos da mudança da política de dividendo, né, que hoje é 45% da diferença entre fluxo de caixa e capex. Só que isso está atrelado ao tamanho da dívida que a companhia tem. Se a companhia começar a se endividar mais por alguma razão, obviamente você impacta essa política e ela vai para o dividendo mínimo, que é, enfim, bem abaixo do que está aí. Mas, de novo, hoje, com o que você tem hoje, com a foto de governança, estatuto, política de distribuição que você tem hoje, a Petro ela vai te gerar mais caixa e vai pagar mais dividendo, mesmo você tirando da conta o extraordinário. Só Sim. que concordo contigo, no meio do caminho, dá uma sacudida, tem volatilidade, é uma forma de eventual de se apropriar disso, eu não sei de cabeça aqui o da Petro, mas a gente tem conversado muito com os clientes, é que a volatilidade de vários ativos está até relativamente baixa para o cenário atual. Então, eventualmente, você não quer ter o papel, mas você pode se apropriar
de derivativo.
Disso, de um derivativo.
Boa. Turma, então, acho que de novo, né, a gente acaba... E ontem isso impacta o câmbio, né, impacta o DI, acho que isso traz volatilidade para o Brasil, esse movimento de ontem, mas como o Bruno comentou, a gente tem que tentar separar o que é volatilidade e o que é preço, né? Inclusive nesse momento às vezes aparecem algumas oportunidades, mas sem dúvida é esperar aí os fatos mais concretos, assim que a gente tiver maiores definições a gente avisa vocês, nesse momento a gente acaba tendo uma enxurrada de notícias e especulações, etc. Nesse momento às vezes é melhor esperar, né, os fatos serem anunciados. Bruno, obrigado pela parceria. Valeu. De sempre. Turma, 9h30 da manhã, payroll, principal dado, vai definir a performance do dia. Semana que vem, CPI e IPCA aqui no Brasil vão ditar o ritmo no mercado de juros e a gente acompanha essas volatilidades aqui, né, específicas de questões no Brasil. Uma boa sexta-feira de negócios a todos. Lembrem de ouvir o Radar da Semana, nosso podcast. Está super legal. Trouxemos aí na turma da Empírico ontem para comentar com a gente, a parte das carteiras também. Então tá imperdível, o Álvaro deu um grande panorama para a gente da parte macro, então final de semana a parada obrigatória é investir 40 minutos aí do seu dia para acompanhar, né, a parte também, um pouco mais de detalhe aqui dos fundamentos na parte de ações também. Uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!